Agora são 9:27, 19 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. É manhã de segunda-feira, nós vamos começar a semana falando de coisa boa, falando de chocolate. São raras as pessoas que eu conheço que não gostam de chocolate, todo mundo gosta. E esta semana é uma semana onde o chocolate vai fazer parte da vida das pessoas de uma intensidade ainda maior, porque é a semana que antecede a Páscoa. E para celebrar a Páscoa, sempre tem a tradição dos ovos de chocolate, das barras do chocolate, enfim. Mas como comemorar a Páscoa comendo chocolate sem arrependimentos? Ninguém melhor para falar sobre isso do que uma profissional da área, uma nutricionista. E por isso nós convidamos aqui a nossa colaboradora Luísa Biasi, que está conosco nessa manhã. Luísa, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes. Vamos conversar sobre coisa boa hoje.
Coisa boa, que bom começar a semana falando em chocolate. E como minimizar os efeitos negativos do chocolate, Luísa?
Então, chocolate é coisa boa e eu vou confessar aqui que eu sou uma chocólatra assumida.
Eu também.
Não consigo deixar o chocolate de lado. E essa é uma coisa que eu friso muito no consultório, que você não precisa deixar ele de lado. Só que realmente a gente precisa ter uma noção do quanto comer. Uma coisa que acontece muito na Páscoa, que é muito comum, é assim, ganhei, sei lá, 3 ovos de Páscoa, caixa de bombom. Eu vou comer tudo quanto antes para me ver livre disso e depois seguir a minha vida, né? E isso é um pensamento errado. Por quê? Porque se a gente come em grande quantidade, a gente aumenta, vamos dizer, dobra a nossa quantidade de calorias consumidas no dia. E o tempo que vai demorar para o meu corpo conseguir absorver isso e tudo mais vão levar dias e dias. Então, o jeito certo é, pega todo o teu chocolate que você ganhar e fraciona ele. Quebra, coloca em potes. Você pode até congelar para não ver isso,
claro,
na frente.
Quando dá vontade, né? Vai lembrar, bah, tem chocolate congelado.
Exatamente. E aí você adiciona um pouquinho por dia. Pode ser depois do almoço, pode ser depois do jantar. O ideal é que seja sempre depois de uma refeição para não alterar muito os teus níveis glicêmicos. E nem dar picos de, por exemplo, estou sentindo uma fome no meio da tarde, aí vou lá e vou pegar um chocolate. Esse chocolate, ele não tem fibra, ele não tem nada que traga saciedade. Então, vai ser aquela falsa sensação de que passou a minha fome e dali uma hora eu vou querer beliscar de novo chocolate. Então, a melhor hora é depois do almoço, fraciona, come um pedacinho ali e vida que segue, não vai alterar tanto nas tuas calorias e tá tudo bem.
E vai ter garantido por um bom tempo.
Exatamente.
O excesso de chocolate, ele pode ocasionar o quê para as pessoas?
Então, a primeira coisa que pode ocasionar é o excesso de peso, né? Porque o chocolate é um alimento calórico, ele tem açúcar. Mas muitas pessoas se enganam ao achar que o chocolate é tão maléfico assim. Dentre os doces, por exemplo, ele é um dos que contém menos chocolate. Aqui, pessoal, eu tô falando do chocolate, não bombom,
sim,
não outras coisas que tenham um recheio, que aí sim as calorias vão subir. Mas, por exemplo, se a gente for comparar um chocolatinho depois do almoço ou uma paçoca, o chocolate tem bem menos calorias. Apesar da paçoca ter os benefícios do amendoim e tudo mais, quando a gente conversa sobre emagrecimento, principalmente, que é o objetivo de 90% das,
sim,
pessoas,
verdade,
né? O chocolate, ele pode ser uma boa coisa, mas em grande quantidade, então além do excesso de peso, pode causar uma alteração no teu paladar, fazendo com que você fique viciado, então tenha essa vontade recorrente e isso não passe. E aí tem algumas diquinhas bem inteligentes para você fazer se isso acontecer. Agora na Páscoa é bem comum que isso aconteça, o teu paladar, as suas pupilas gustativas vão ficar alteradas. E aí para você quebrar esse ciclo, você vai inserir na vontade, quando aparecer a vontade do doce, você insere alguma coisa bem amarga. Um café preto, um chá verde, chimarrão, alguma coisa que quebre isso e aí o teu cérebro vai entendendo que esse ciclo precisa finalizar. E além disso, também tem todos os problemas com a pele, né? A gente sabe que o chocolate, ele não é o grande vilão das espinhas, e sim a quantidade de açúcar ou gorduras ali. Mas a gente pode considerar, porque o chocolate ao leite, ele tem uma quantidade bem significativa de gordura, né? Então, é isso aí.
Muito bem. E chocolate branco, chocolate preto, qual é a diferença, Luísa?
O chocolate branco, ele vai ter só manteiga de cacau. Então, ele não vai ter a propriedade do cacau, que existem benefícios aí, né? Auxilia no coração, auxilia no bom envelhecimento. Então, pedacinhos, principalmente chocolate meio amargo para cima, amargo principalmente, tem um benefício aí até na tua cognição, enfim. Mas o chocolate branco vai ser só pelo gosto.
Sim.
Ele não tem um benefício, né? Quanto mais amargo o chocolate for, ou seja, quanto mais cacau ele tiver, melhor vai ser pra você, pra tua saúde.
Uhum.
Mas aí vem uma coisa pra gente prestar bastante atenção. A gente precisa, sim, no dia a dia, priorizar o chocolate mais amargo, porque ele tem esses benefícios. Porém, muitas vezes, o chocolate mais amargo é mais calórico, porque o cacau é mais presente, né? Então, a gente consegue aliar muito uma coisa com a outra. Ah, se eu quero comer todos os dias, é uma boa ideia eu inserir o amargo, o meio amargo, até para eu não ficar viciada nesse doce. Mas de vez em quando, principalmente agora, nessa ocasião da Páscoa, tá tudo bem você optar por um chocolate ao leite, né? Mas dentre todos, então, em relação à saúde, o branco é o...
Pior.
Pior.
E a gente vê muito no mercado, cada vez crescendo mais, os tipos de chocolate. 40% cacau, 50%, 60%, 70%. Eu comi uma vez, era numa Páscoa, e vinham vários ovinhos de chocolate num negócio, e tinha um 90% cacau. Era horrível. Chegava a ser azedo, de tão amargo que é.
Sim,
tem, não é muito comum, mas uhum. Vai até que percentual de cacau o chocolate?
100%.
100%?
Sim, só que aí o chocolate em si é... Quase a gente não vê,
sim.
Né? Então, tem para vender o chocolate em pó, o cacau em pó.
Uhum.
E aí, nós fazemos várias receitinhas. Por exemplo, tem uma receitinha, uma panqueca, que a gente utiliza o cacau 100%, tapioca, ovo. E aí, você vai precisar adoçar, então, ele no recheio. Normalmente, eu digo para os pacientes colocar um fiozinho de mel, né? Agora, se você já adoçou ele na receita, daí não tem necessidade
não precisa.
Nenhuma.
Uhum.
Mas o chocolate em si, eu sempre digo assim, para o meu paladar, até o 80% acaba ficando meio forte.
Meio forte, é verdade.
Então, o 70% é o ideal, porque ele ainda tem aquele gosto legal e ele não é tão amargo. Mas, para aquelas pessoas que só comem ao leite e estão tentando inserir isso na vida, começa com o meio amargo, né? Aquele
sim.
40%, 50%. Se você for do 8 ao 80%, o teu... as tuas pupilas gustativas ali, o teu paladar vai negar aquilo.
Com certeza.
Porque é um choque muito grande.
É um choque. Outra coisa que a gente vê são algumas especiarias com o chocolate. Tem o chocolate que é o mais normal, com castanha de caju, com passas de uva, mas tem com pimenta, tem cúrcuma, outros temperos que geralmente a gente faz e vê na alimentação salgada inserida no chocolate. Isso traz benefício ou só dá um tchanzinho diferente no sabor?
Então, na verdade, as duas coisas. Depende muito da quantidade que foi colocado ali, né?
Uhum.
Normalmente, por exemplo, cúrcuma, eles vão colocar uma quantidade bem pequenininha, pimenta, porque senão vai ficar meio ruim. Mas, de qualquer maneira, é interessante você experimentar, porque antes um pouquinho do que nada, né? A mesma coisa, por exemplo, eu sou do time que adora uva passa.
Eu então... também. E tem um da Garoto, que tem uva passa, que é a coisa mais boa.
Oh, vou ter que experimentar.
Talento, é do talento da Garoto. Tem uva passa,
tá.
É uma delícia,
sei, sei.
Esse chocolate.
Muito bom mesmo.
Muito bom.
Mas é legal você experimentar, é legal você se abrir para essas novas experiências e não ficar só naquele clássico ao leite.
Sim.
Claro que ele tem o seu valor.
Claro.
Mas, né, você pode unir ali o útil com o agradável, mas sempre pensando que, nossa, não estou sendo uma pessoa super saudável porque estou comendo isso. Né? Você só está favorecendo a tua saúde. Mas se você quer ser saudável mesmo, o chocolate ali, ele vai ter que ser num complemento. E não como, por exemplo, ah, vou comprar uma barra de chocolate, aí ela tem cúrcuma, tem pimenta e tal, então eu vou comer sem medo, vou comer a barra inteira, já
não,
que é saudável.
Não é?
Né? Tem que ter esse pensamento aí.
É verdade. Uma pergunta até que chegou agora, mas a gente já falou sobre isso, mas é importante reforçar. É melhor o chocolate puro ou o bombom? O chocolate puro, ele é melhor, né?
O chocolate puro, é. O bombom, então, ele vai ter essa gordura hidrogenada no recheio, né? que é a famosa gordura trans. Então, a gente tem que cuidar, sim. O bombom é muito gostoso, né? Mas a gente tem que cuidar. Cuidado para não comer mais de um. Cuidado para isso não se repetir todos os dias. De vez em quando, sim, não tem problema nenhum. Ele também não vai ser tão calórico assim. Mas se você vai ter o costume de, por exemplo, ai, todos os dias eu tô comendo um, dois bombons, aí você pode esperar que às vezes o problema de, ai, poxa, tô me cuidando e não tô conseguindo emagrecer. Às vezes são esses detalhezinhos aí.
É verdade. O chocolate feito em casa, aqueles que se compra a barra de um quilo, derrete e faz em casa, é igual o que a gente compra pronto, só acaba se tornando mais barato, ou ele é um chocolate diferente?
Praticamente igual. Uhum. Ele só vai ter o custo-benefício, realmente. Eu sempre digo assim, ó, é interessante se você tem o tempo, mas por uma questão da socialização. Ah, principalmente se você tem filhos, que legal fazer isso, que legal ter esse momento, né, de você ali derreter o chocolate, fazer os ovos com os filhos, ou, com, enfim, esposo, esposa, fazer um negócio legal com a família. Mas em relação à qualidade, não vai mudar muita coisa.
Sim. Geralmente as crianças são as mais exageradas com o descontrole para comer o chocolate. O que pode causar, assim, de momento? Pode dar um certo problema de fígado, pode dar diarreia na criança quando ela exagera no chocolate, Luísa?
A primeira coisa é a congestão, né? Sim. Quando eu, ai, comi demais, vai vir aquela dorzinha de barriga chata, aquela coisa. Isso também é uma atenção para os pais cuidarem para não dar o chocolate, assim, né, livre, porque isso pode causar problemas. E tem crianças que, por exemplo, se acostumam ali na Páscoa e quando vê isso está acontecendo durante o ano inteiro. Uhum. E aí essa criança pode mais para frente desenvolver alguma coisa, uma diabetes precoce, né? Ainda mais se tem casos na família. Mas assim, momentâneo pode atacar o fígado, sim, principalmente se for chocolate ao leite, que é o que mais a criançada gosta, por ter essa quantidade maior de gordura, que aí tem tudo a ver, então, com as funções hepáticas do nosso corpo.
Sim, e o que fazer para desintoxicar quando há exagero no chocolate?
A melhor maneira é, vamos usar essa palavra, o desmame do chocolate. Você, igual tudo na vida, você não vai conseguir ir do 8 para o 80. Ontem eu estava comendo uma caixa inteira de bombom e hoje eu não vou comer nada. Você vai reduzindo. Isso acontece muito no consultório e eu faço isso com os pacientes. Se, por exemplo, eu tenho a mania de comer dois bombons todos os dias. Então, a partir de agora, você vai ter a mania de comer um. E assim a gente vai diminuindo a cada um dia sim, dia não, até que você entenda que aquele chocolate ele precisa servir como um momento legal. Nossa, estou apreciando esse chocolate. Mas agora, você que está aí nos ouvindo, para e pensa. Você comeu o chocolate e você gostou do gosto. Depois disso, o resto vai virar culpa, né? Vai virar aquela coisa, poxa, por que eu comi tudo? E aí não vai ficar aquela sensação de, nossa, que chocolate delicioso. Então, sempre tem que pensar. 2, 4 quadradinhos, vai ficar só a sensação legal de que chocolate delicioso, amanhã eu tenho de novo porque eu não comi tudo. Se você come a barra inteira, você não fica com essa sensação, você fica com a sensação de arrependimento. Então não deixa isso acontecer.
O chocolate, quando consumido, ele acalma a pessoa, deixa a pessoa mais tranquila ou ele acelera a pessoa e deixa a pessoa mais agitada? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte, eu quando vou viajar eu gosto de comer um chocolate, daí não me dá sono. Qual é o efeito do chocolate nesse sentido?
O chocolate, então, ele vai causar no nosso corpo ativar aquele hormônio da felicidade, que a gente chama, né? E aí, então, você vai ter esses picos alegres, ele pode te acalmar, principalmente mulheres que estão na TPM, querem usar o chocolate como um gancho ali, né? Mas o efeito dele é ele elevar a tua energia. Então, ele vai te deixar mais ativo, uhum, né? Você tá, assim, mais pra baixo. Então, realmente, essa coisa que você escutou realmente faz sentido de que vai te ativar mais, porque ele vai ativar ali a tua energia, né? É açúcar.
É açúcar.
Então, o açúcar causa isso mesmo.
Muito bem. Algum alimento pode ser agregado ao chocolate para melhorar seu metabolismo?
Agregado ao chocolate? Olha, para melhorar o metabolismo, não. Mas você pode utilizar o chocolate no dia a dia de melhores maneiras. Por exemplo, que nem eu comentei da panquequinha, também tem mingau de aveia, bolinho saudável. Aí você coloca dois quadradinhos de chocolate ali, derrete e aquilo vai somar ao alimento e vai fazer com que ele ainda seja saudável mesmo.
E quem gosta de derreter o chocolate para comer com fruta, melhor ainda.
Isso! Eu sempre digo para os pacientes que fundir é uma coisa que você pode fazer de vez em quando, porque é bem melhor do que outras formas. Por exemplo, entre um fondue que você vai diluir em um creme de leite leve, um chocolate meio amargo ou principalmente amargo, é muito melhor, né, do que, por exemplo, uma torta de bolacha, que tem leite condensado, que tem bolacha, que tem isso, tem aquilo. Então, é tão mais legal e tão mais saudável também, né? Então, pode ser aí uma dica legal pra gente usar.
Usar. Beleza. O assunto não se esgota, né, Luísa? É um assunto gostoso de falar tanto quanto é o chocolate.
É, já me deu água na boca aqui.
Obrigado pela tua presença, um bom início de semana e que essas informações aí possam contribuir com os nossos ouvintes nesse período de Páscoa, onde o chocolate, mesmo que você não queira, ele chega de uma forma exagerada, né?
Eu que agradeço pela oportunidade novamente. E é isso aí, pessoal, vamos ter consciência, podemos sim comer o chocolate, eu também vou comer, bem tranquila, mas sem aquela coisa, não termina com uma barra num dia ou uma caixa de bombom num dia, vai deixando.
Muito bem, valeu?
Brigadão.
Valeu, a Luísa volta. Tu sempre fala valeu, né? No Saúde e Bem-Estar, a Luísa Biasi volta essa semana trazendo mais informações aqui na nossa programação. 9:43.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu